Vamos lá falar agora sobre o que eu estava querendo ver. O embate. Pedro e Guilherme. Thor.
Totalmente bom, cara.
Comece.
Por que é
Comece.
totalmente bom? Vou logo dizer.
Fique à vontade aí para começar, para lutar, para xingar. O problema de
Assim,
vocês
eu não vou xingar que eu sou bonzinho, mas eu vou só dizer que, comparado aos últimos filmes
dá
do
até raiva da tua bondade. Às vezes me dá raiva da tua
Thor. É
bondade.
isso, cara. Comparado aos últimos filmes do Thor e a forma como o diretor fez esse filme atual, eu gostei muito da forma que aplicaram a ideia de amor e trovão no filme. Porque a gente não tá falando, a parte do amor, a gente não se refere a como é a Thor mulher, que é com a Jane Foster.
Até isso o CGI me enganou. Eu pensei que a mulher tinha malhado para ficar. E a mulher não malhou, velho.
Eu achei ok essa parte, e aí que bom que desfalcaram no filme dessa parte. É porque eu pensei que só ia focar na Jane Foster.
Lembrando que o chapéu de javali só deu nota 3, viu? 3 de 5, então é bom.
Foi foi um ok, sabe? Dá para assistir. E é um filme de Marzete do cacete. É um filme. O cara que gosta da Marvel e entende a proposta do que eles querem fazer pro agora, ele vai gostar muito do filme.
Não
Porque é um.
entendi a proposta, explica aí.
A proposta do Thor nesse último filme foi simplesmente, no caso, simplesmente revelar o que o Thor está fazendo.
É
Sabe?
por isso que a gente não precisou assistir nada, né? Nenhum outro filme para entender a referência.
Exatamente. E a ideia é o seguinte: a Marvel tá vindo para uma ideia de eu preciso mostrar a origem de cada um para juntar todo mundo num filme só. Igual fizeram com o começo. Fizeram
Isso é
Homem
teoria? Isso é
Fizeram.
teoria que tu tá fazendo?
Não, na teoria não. Isso é lógico. É o que tá. Eles estão refazendo a ideia que eles fizeram antes dos Vingadores.
Pra
Eles
fazer os novos
fizeram.
Vingadores.
Não, eles não. Vão fazer, porque é o nome do HQ, Novos Vingadores. Mas, tipo, a ideia é basicamente a mesma de Vingadores anteriormente. E tá
Eu
indo.
acho que eles estão
Eu acho
preparando, Pedro. Eu acho que
que.
eles estão preparando pra Guerras Secretas.
Também, mas aí é que tá. A
Pode
Guerra
ser
Secreta
também.
é dos novos Vingadores, sabe? É uma saga que acontece com os novos Vingadores e com a presença de um Vingador Supremo, vamos dizer assim.
O
Entendeu?
Thor.
É um. Assim, eu não sei. Eu não acho que seja o Thor. Porque um Vingador Supremo são os seis primeiros. Tá ligado? Os seis.
Eita, ele vai voltar.
Então, temos aí as teorias. O Hulk tá por aí, o Gavião tá por aí,
Não, avião não vai voltar mais não, gente. Por favor.
O Gavião volta, assim. Eu gostei bastante, inclusive, da série, tá?
Gostei não.
Gavião, do Hawkeye. Eu achei muito interessante, porque era para focar na personagem nova e tipo, não, e não desfocou. E tipo, ele conversa muito com a atriz da menina lá que fez a Gavião. Eu esqueci o nome agora, que deram ela. Enfim, eu achei muito interessante, sabe? Conversa bastante. Só que
Bishop. Kate Bishop.
a proposta da Marvel atualmente é: eu vou dar origem a personagens novos, Eternos, Shang-Chi, vou.
Não precisou de nada, viu, gente? Só digo assim, de todos os filmes da fase 4 que tá agora, Shang-Chi não precisou de marketing nenhum como Thor.
Eu acho que para mim
Marketing nenhum. Foi,
foi o
pode
melhor CGI que eles fizeram, tá?
falar. Foi.
Para mim,
Kamehameha!
aquele dragão subindo aos céus e tipo no final do filme foi para mim o ápice do CGI da Marvel até hoje, para vocês terem uma ideia, tá ligado? E tipo, tem gente, a mesma galera que tá falando mal de Thor, tem gente que tá falando que falou mal bastante de Shang-Chi, tá ligado?
Mas, Pedro, como tu acompanha
Queria
no
um filme
Twitter?
com Vingadores, pô. Todo mundo quer um filme com Vingadores. A mesma coisa foi com Eternos, que foi bullshitado até o inferno. Não, Eternos foi ruim pra
Mas só
caralho.
foi bullshitado por causa do beijo gay.
minhas dúvidas, eu caguei pra isso. Foi uma coisa
também,
mais...
mano, a gente tá perdido.
Introduzir características humanas nos personagens dos Eternos foi, pra mim, uma construção muito foda. Teve gente que reclamou pra cacete no Twitter, mas foda-se, tô nem ligando pra isso. Eu tô dizendo que o filme foi muito bom, os filmes foram muito bons. Eu adorei Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mesmo que a crítica não tenha ido muito a favor. Foi um ok. Na
porque você é Marvete. Você não aceita que você é Marvete.
Eu não sou Marvete, eu gosto da DC, pô. Eu sou viciado na DC. Se eu pudesse, eu passava horas, anos falando da DC.
Cara, falando, assim, falando do ponto de Doutor Estranho, foi um dos melhores filmes que eu já assisti depois do Homem-Aranha.
Cara.
Eu não vou indicar sem voltar pra casa, é Minha Casa Minha Vida, é o quê?
De Volta Pra Casa, se não me engano. No Way Home.
Cara, eu achei muito foda o Doutor Estranho.
O que eles fizeram com o Doutor Estranho e o Homem-Aranha e com a construção do personagem para as próximas gerações que vão ter agora, que com certeza provavelmente pode vir uns Skrull meio louco, pode ter uma guerra secreta vindo aí, pode ter muita coisa. E tá preparando, né?
Eu só aceito uma coisa. Joe Krasinski como Senhor Fantástico. Não o Senhor Fantástico virado tirinhas da van.
Eu acho que o Senhor Fantástico vai dar um golpe de estado aí. Eu não acho que ele não vai aparecer.
Cara, assim, a única coisa que eu não gostei do Doutor Estranho foi literalmente matarem os Illuminati assim, como se não fosse nada, tá entendendo?
E o ator transformou o Fantástico em virinha.
Mas Pedro, vamos combinar. O Atômico, aquele maluco lá que tem aquele chifre assim, aqui no meio. Ele faz o poder do maluco pra Wanda. Foi a maior burrice que ele já cometeu.
Que pouca. Somente isso.
Porque assim, imagina um embate da Wanda contra ele. Ia ser incrível. Ia ser incrível. Foi a maior burrice.
Anuncia o maior poder de um dos mais poderosos, que é o Caio Negro.
Por quê?
E do nada, a Wanda diz assim, que boca.
Por que fizeram o que fizeram com Inumanos? Eu vou dar
Vai defender, vai passar pano.
Vai, já
eu
tá
não vou no passar pano. Eu vou passar o rodo, porque isso é literalmente a
ele já tá defendendo.
Mais fantástica que já fizeram na minha vida. Eu li o HQ e disse, meu Deus, que filme fiel. Cara, é a Terra 828, é a Terra 828, cara. É os Illuminati mais fraco que existe. Ah, mas eles derrotaram Thanos, não sei o quê. Mano, como que eles derrotaram Thanos? Eles tinham um
fã. Eles não trouxeram Thanos, o tribunal tá vivo.
Entendo.
Mas mesmo assim, eles sendo... Tudo bem, eles sendo os mais fracos, não tira o fato que o Reed Richards é burro.
É,
claro.
Porque a arma mais forte dele,
extremamente poderosa com Dark
ele Bom. Literalmente revelou como se fosse nada. Falou assim, ele é só ele falar que ele te mata. Ela, beleza.
Ele é o mais burro dos Rikishas. E a gente aceita, sabe? Por quê?
É tipo, cara,
tem que ver a proposta do filme. Entendam a proposta do filme. É matar a Wanda.
Que não conseguiu!
Ela morreu.
Mas não da forma que a gente queria. Que era realmente um embate.
Ela não morreu.
Ela se matou.
Mas, gente, ela não.
Exatamente.
Gente,
a ideia do filme era transtornos psicológicos representados através de ideias e batalhas. Que foi exatamente o que aconteceu. A cada luta que a feiticeira tinha no filme, a gente via uma parte do corpo dela se quebrando. E é exatamente isso que o filme queria tratar. Não era só o Scary, porque o Sam Raimi, ele é um cara do terror. Então ele quer ver você se assustar com a cena, a cada cena. Então, tipo, na hora que, a feiticeira pegou o escudo do Capitão América e dividiu a Capitã no meio, a Capitã Britânica, Capitã Britã, sei lá, esqueci o nome agora.
Capitã Britânia.
É Capitã Carter, mas eu vou... Enfim, Capitã Britânia, é isso. A ideia dele ali era representar uma morte diferente e um pacto diferente que ia ser causado depois. Por que que eles mataram assim o grupo considerado mais poderoso dos HQs da Marvel? Porque eles queriam dizer: essa personagem, ela leu um algo, ela leu algo que é tão poderoso que pode quebrar a noção da distinção dos universos. Foi algo que não afetou só um universo, afetou todos. O livro
que ela leu... Universo da tinta, velho. Universo da tinta.
É. Eu esqueci o nome do livro, cara, que ela leu. Mas esse livro...
É o... Esqueci o nome também.
Ele tem uma importância tão grande para a história, porque é o livro que, nas histórias do What If, deixa o Doutor Estranho isolado de tudo, porque ele destrói o próprio universo. É o livro que deixa todo mundo sucumbido pelo poder e pelo desejo do ódio, da desgraça toda, tá ligado? E no filme foi isso, sabe? Ela queria algo que ela não precisava ter, porque ela já tinha em outros universos, e ela invejava o que ela nunca teve, porque aquilo tudo foi algo projetado pela própria cabeça dela. Então, finalizaram o filme dizendo: o Doutor Estranho, ele precisa ficar mais forte, certo? E ele ficou, ele ganhou o terceiro olho, que é o olho de
Agamotto. Aquele PNG de olho na testa, que aquilo parece um PNG.
Achei meio tosco, mas é pra dar a ideia do olho na boca, tá? É a destrinchada que o filme dá. Porque a gente descobre que o olho de Agamotto, na verdade, não é a joia do tempo, e sim um poder que você adquire depois de utilizar a joia do tempo.
Agora, que CGI fraco, viu, aquele olho, viu?
Aquele negócio assim, do olho dele abrindo na testa dele.
Entrando em situações de debate do Twitter, se vocês, queridos fãs, acompanham, para quem se lembra, muitos produtores de CGI estão criticando a Marvel, porque a Marvel está querendo... vamos entender a treta DC Marvel. Não é só por causa dos heróis, tudinho, não. É porque, assim, a DC ela demora a produzir filmes. Que fiquem cientes aqui. E a Marvel não, a Marvel é tipo aquele meme do Ultron, quando o Thor chega e diz assim: é só isso que você tem? Aí a Marvel é o Ultron, a Marvel é literalmente o Ultron e traz um monte de robô assim, um monte de filme. E a DC é o Thor. A DC é o Thor que se apresenta: ah, eu trouxe Zack Snyder, pronto. Eu trouxe The Batman agora.
Eu acho, a DC não.
Assim, mesmo? Assim, é uma vantagem da DC, porque quando ela lança um filme, ele tem uma qualidade incrível, mesmo que o roteiro seja uma merda e tudo mais, a qualidade do filme é impecável.
É a qualidade.
Eu vou dizer o porquê do... A gente precisa fazer um podcast, inclusive, sobre isso, qualquer dia dele. A DC teve um grande problema no seu começo e na sua idade. Que é a Warner. Warner Brothers cagou tudo lá pra DC, tá? É porque a Warner Brothers queria números e mandou todo mundo fazer as coisas do jeito que ela queria, porque senão demitia todo mundo. Então, tipo, a DC não teve autoridade pra fazer nada. Aí a Warner foi lá e disse: olha, HBO, vamos fazer o seguinte: a gente vai dividir os nossos direitos da DC e você fica com 80% da DC e eu fico com 20% dos lucros. Tá tudo certo. E aí a HBO: tá bom, eu vou aceitar. E a HBO pegou E aí, não, vou pegar as séries da CW. Peguei as séries da CW, peguei Batwoman e Superman Lobo.
Diálogo bosta, né? Que diálogo bosta, série de Flash.
Aí veja a obra.
Não foi pra você não, viu, Pedro? Foi que diálogo.
Olha a diferença de Flash, sétima temporada, que os diálogos foram uma bosta, e Superman Lois, que foi a série administrada pela HBO, e que
foi pariu, que pra série mim, do caralho.
Pra mim, aquele Superman é o Superman. Superou pra mim todos os Supermans que apareceram em tela, pra vocês terem uma ideia. Porque ele representa a essência do HQ. Ele é o Superman das HQs antigas, sabe? É. E isso trouxe à tona em mim uma criança tão feliz, cara. Quando eu vi a roupa que a mãe dele costurou, levantando aquele...
Aquilo me lembrou de uma coisa, sabe? Aquilo me lembrou, mano. Aquele me lembrou do melhor. Do melhor. Porque o povo, assim... Aquele Superman antigo do Reeves.
Acho o Superman dele muito bom.
Pronto, porque ele dizia assim... Como é que o Superman só usa um óculos? Não, cara. O do Reeves era muito diferente. Só assiste quem entende.
Assim, cara, era foda. Ele mudava a expressão física, corpórea.
A postura era... Era outro.
Mas tem um detalhe. Henry Cavill também foi um ótimo Superman. Não tô dizendo.
Eu quero que ele volte.
Cagaram com a história, pô. Não vão voltar, não vai voltar mais, cara. Cagaram com tudo. Eles vão ter que criar um novo universo no meio das tretas que eles têm. Ezra Miller, problema com o ator do Batman. E aí botaram outro Batman. Aí agora tem três Batman no universo. Aí vai ter agora Flashpoint, que vai cagar com mais coisa, porque a porra do Ezra Miller vai sair logo depois do filme lançar. Então, tipo, porra...
Acho que ele vai, porque a DC ainda não se pronunciou, não.
O filme vai sair e Ezra Miller vai sair logo depois. O filme vai ser muito bom. Eu acho que o filme vai ser muito bom. Porque
eu
tiveram...
espero que seja muito bom.
Não adianta...
Mas eu lembro de uma coisa... Eu me lembro de uma live que eu assisti uma vez do E-Nerd, que o Peter, ele tava falando uma coisa muito interessante, que ele teve uma entrevista, né? Com o Snyder, o Zack Snyder, e ele disse que é a probabilidade da DC Filmes, aos poucos, ir se livrando desses personagens assim, que fizeram muito sucesso. Por exemplo, Mulher Maravilha, o Jason Momoa, que fez o Aquaman, porque eles querem, aos poucos, irem ficando cada vez mais fiéis às HQs do universo.
É o que eles vão fazer agora com o Sandman.
É.
Eles vão botar um filme...
Eu espero, né? Se a Netflix no Instagram.
Ó, por mim, eles deviam fazer um filme do Lobo logo. O Lobo da Steppe, porque facilitava tudo. Tudo ficava bom, todo mundo ficava feliz, entendeu? Mostrando a introdução lá dele dos mosquitinhos, matando a própria espécie dele lá com o mosquitinho. Por mim, era isso, cara.
Ai, não tá brilhando, que raiva. Tá brilhando?
Ô, mano, tá mais escuro que eu no escuro, cara.
Oh, Jorge, liga essa luz aí.
Tá brilhando, porra! Cadê?
Meu Deus do céu.
Oi, gente!
Cara,
eu queria ver se saber se o negócio
nosso host virou um fantasma. A gente vai ficando por aqui.
Ai, cara, muito bom.
Ai, mano. Muito bom. Tem um quadro de recompensas ali do One Piece, mas tá muito ruim pra enxergar. E é só a tristeza. Minha câmera...
Enfim, gente. Depois desses debates que estamos tendo, já passou assim uma hora de live. É incrível isso, né?
Olha aí, tá vendo?
Passa rápido, a gente se diverte.
Sem intervalos.
Uma hora de live. Nós vamos ter...
Vai editar isso aqui.
Eu vou editar essa porra.
pra editar o áudio de
editar essa porra. Eu vou explicar a vocês aqui. Nosso podcast ele vai voltar a funcionar de 15 em 15 dias. Correto? Eu me mudei da minha cidade que eu morava, agora eu moro em Recife, certo? Na capital do estado. E o meu material de trabalho, ele fica aqui. De 15 em 15 dias eu vou em Carpina visitar meus parentes, né? Aquele chameguinho de vez em quando, sabe? Quer ter que acalmar os corações dos humanos. E aí eu volto na segunda de manhã e converso e faço as coisas que tenho pra fazer. Então, pessoal, hoje tivemos live. Vou dividir esse episódio em duas partes e vou jogar lá no Spotify. Procurem lá o Chapéu de Javali ou no podcast que você estiver mais habituado. Só não temos Deezer e nem YouTube Music, né? Pelo que eu soube. Só temos Spotify, Google Podcasts, Verbara Podcasts e entre outros aí. Faz tempo realmente que eu não edito, então depois eu dou uma olhada com mais calma. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Saudades dessa conversa de base, real. Tava com muita saudade. Eu vi esse cara gostoso aqui, de cabelo cortado. Puta que pariu. Quantos anos eu não via ele sem cabelo.
Aí no próximo eu apareço careca.
Faz isso, velho. Mentira, não. Faz isso.
Só o que eu faço.
Faz isso, não. Tu fica estranho. Tu sabe que quando tu faz merda, eu falo logo na cara. Pronto, é isso.
Que isso, gente.
É sério. Às vezes, ele é tão legal comigo, Pedro. Pedro já me conhece, né? Pedro sabe que quando eu meto o pé pela mão, eu falo sem... eu sou meio como o Luffy. Luffy é meio ababacado. Mas às vezes ele esquece e joga tudo na lata, assim, na cara da pessoa.
Parece um demônio.
Basicamente, eu sou assim. E aí, Guilherme chega assim, mano, o que é que tu achou do meu desenho? Aí eu olho assim.
Uma bosta. Um lixo. Refaz.
Aí ele diz assim, Jorge, o que é normal?
Desista dos seus sonhos. É basicamente isso que ele faz.
Aí ele diz assim, Jorge...
Você tem um sonho.
Ele questiona assim, Jorge, o que é normal?
É tipo, aí, assim, é tipo aquela frase que o Levi manda pro Elvio. Desista dos seus sonhos e morre.
Eu vou naquela frase bonita e digo assim, mano, faz faculdade de desenho. Faz faculdade de desenho.
Ah, você não é tão fofo assim, não, comigo. Esse maluco, só falta me dar um tapa virtual, tá ligado? Botar a mão na câmera e dar um tapa. Ai, é muito bom, cara.
Mas bem, gente, estamos terminando por hoje o podcast. Saudando aqui a presença do nosso querido Guilherme Bando, nosso Pedro Kings, Jorge Scanô, que não vai pintar o bigode.
Pinta o bigode branco.
Não vai. Pinte de rosa.
Pinte laranja. Laranja. Pra parecer com o Scanô.
Não vou pintar o bigode. E porque nem tá crescendo direito, só cresceu dos lados. Vai crescer. Não sei quando, mas vai. Mas só sei que faz 6 meses que eu não tiro ele.
Próximo episódio tô de barba de novo.
E o Pedro sem barba, gente. Guilherme decente, com cabelo arrumado. Pela puta que pariu. Que cabelo feio do caralho ele tava naqueles tempos. Dava vontade de ir no Rio
Grande do Norte. É, cara, deixa meu cabelo grande.
Não. Tia, eu não sei onde a Sara está aí no Rio Grande do Norte, mas graças a Deus que a Sara fez o seu filho cortar o cabelo. Graças a o bom Deus de Israel que a Sara fez ele cortar o cabelo. E Pedro!
Eu só cortei o cabelo que minha avó pediu.
Pronto. Vovó, tia avó.
Aí eu falei, quer saber? Vou cortar, vai.
E Pedro sem barba, não sei se é o amor.
Cara, não, pior que não. Foi só pra mudar as energias, sabe? Eu tava com essa barba há o quê? Desde que tu me conhece, cara. Eu não sei essa barba desde que
você
me conhece.
Eu queria comentar uma coisa com vocês aqui antes da gente encerrar. 4 minutos pra encerrar. Daqui a 15 dias, o que vocês acham da gente falar sobre a série de Percy Jackson?
Opa, acho interessante, até porque o molequinho novo que vai entrar como Percy Jackson aí é bem interessante, né? Ele foi projetado. Ele foi
isso.
O.
E o racismo do povo.
É, ele foi o queridinho. Ele.
E
ele
o Racismo.
Inclusive, é bom a gente falar desse filme também, tá? É um filme muito interessante, projetuado, que não vi tanta. Tanto
gostei não, hein?
Sério, eu gostei bastante. O Ryan Reynolds, pra mim, e o casalzinho do daquele filme antigo. É uma referência, até porque.
É, de repente 30.
Isso. Muito
bom. Eu não gostei muito, não, vou ser sincero a vocês. Guilherme vai ficar perdido nessa live, eu já tô percebendo, porque ele não acompanha muito essas coisas.
Ele vai assistir e eu vou dar uma lapada nele.
Cara, eu não tenho esse pra assinatura, tá entendendo? Eu não tenho esse negócio.
Ah, mas eu lhe dou um link. Eu dou um link que você assiste tudo.
De graça.
É isso mesmo.
Ô, Guilherme, tu acha que eu sou. Sei dessas coisas de cultura por quem?
Olha, eu sei que vocês são viciados em One Piece, mas pirataria é crime, tá, gente? Brincadeira. Foda-se. A gente se crime.
Mentira, não corta isso, Dani. Senão o YouTube bana a gente.
É, galera, então. A
então,
gente,
mudando de assunto, é isso. Agradeço a esta noite aqui com vocês, com o meu querido clãzinho. Que torço para que os outros apareçam no próximo podcast daqui a 15 dias, para a gente voltar aquela conversa animada que a gente sempre teve quando o Chapéu de Javali começou. E sim, fizemos um ano de Instagram, um ano da criação da marca O Chapéu de Javali. Não comentei nada, né, gente? Porque eu tô trabalhando agora durante a semana e eu fico totalmente... Nem tô postando direito no Instagram, que antes vocês acompanhavam, que postava todo dia, sem parar, conteúdo. Hoje eu não tô conseguindo mais, gente, porque realmente eu acordo de manhã, porque, por favor, gente, acordar tarde é bom. Lutemos por uma constituição em que você só trabalhe 6 horas por dia e tenha sua manhã de sono.
Trabalhar na
vida. Cara.
E é isso, pessoal. Obrigado, Pedro. Obrigado, Guilherme.
Valeu, King, gente.
Vamos, Canudo.
Nóis,
Canudo, bigode preto. E até a próxima. Xablau! Clã!